DW Noticiário.
Boa noite, está a ouvir a emissão em língua portuguesa da DW, no estúdio Guilherme Correia da Silva, com as principais notícias deste domingo, 12 de maio. As autoridades turcas prenderam 9 pessoas por envolvimento no duplo atentado numa pequena localidade turca, perto da fronteira com a Síria. Ontem, 2 carros-bomba provocaram a morte a pelo menos 46 pessoas, outras 100 ficaram feridas. O duplo atentado faz aumentar os receios de que o conflito na Síria se alastre para os países vizinhos. A Turquia e a Síria têm trocado acusações. Ankara acusou Damasco de estar ligado aos autores das explosões na Turquia, mas o regime sírio negou hoje qualquer envolvimento no sucedido. Na televisão pública, o ministro sírio da Informação disse que o país não cometeu esses atos, pois os seus valores não o permitem. O ministro sírio acusou ainda o primeiro-ministro turco Recep Tayyip Erdogan de assassino e pediu para que Erdogan saísse do poder. Entretanto, 4 capacetes azuis filipinos capturados esta semana pelos rebeldes sírios nos Montes Golã foram hoje libertados. O anúncio foi feito pelo porta-voz do exército filipino, que acrescentou que os soldados estão bem. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, saudou o papel do Qatar na libertação dos filipinos. Os 4 capacetes azuis foram capturados há 5 dias, enquanto patrulhavam os Montes Golã entre Israel e a Síria. Esta foi a segunda vez, no espaço de 2 meses, que capacetes azuis foram sequestrados na região. No Paquistão, o antigo primeiro-ministro Nawaz Sharif declarou-se como vencedor das eleições legislativas. O partido de Sharif estava à frente na contagem dos votos. De acordo com as sondagens, o partido deverá conquistar uma grande maioria dos lugares na Assembleia Nacional. Isso significaria que Sharif não precisaria de se coligar com os seus maiores rivais, podendo formar uma coligação com partidos independentes mais pequenos. A afluência às urnas no Paquistão foi grande. Segundo a Comissão Eleitoral, a taxa de participação nas eleições de sábado no Paquistão atingiu os 66%, a mais alta desde 1977. O presidente venezuelano Nicolás Maduro disse este fim de semana que os Estados Unidos da América cometeram um grave erro ao não reconhecer a sua vitória nas eleições presidenciais do mês passado. O sucessor do falecido presidente Hugo Chávez, Nicolás Maduro, de 50 anos, ganhou as eleições com uma curta vantagem sobre o candidato da oposição, Henrique Capriles. No entanto, Capriles recusou-se a reconhecer a derrota, alegando fraude eleitoral. Mais de 200 refugiados que tentavam chegar de barco à Europa foram resgatados no mar Mediterrâneo. Segundo a agência de notícias DPA, um grupo de mais de 80 somalis foi resgatado de uma embarcação que estava a deixar entrar água perto de Malta. Outras 140 pessoas foram descobertas numa outra embarcação em perigo, junto à ilha italiana de Lampedusa. Os refugiados foram encaminhados para a ilha. A Bulgária foi hoje a votos em eleições legislativas antecipadas. Quase 7 milhões de pessoas foram chamadas a decidir quem vai ocupar os 240 assentos do Parlamento em Sófia. As sondagens à boca das urnas não mostravam um claro vencedor. O partido de centro-direita búlgaro e o seu principal adversário, os socialistas, terminaram em primeiro e segundo lugar, mas nenhum nem outro conseguiram a maioria necessária para formar governo. Se os resultados oficiais confirmarem as sondagens, a Bulgária poderá ter pela frente novos protestos e mais instabilidade económica. O Papa Francisco canonizou hoje os primeiros santos do seu pontificado. Francisco canonizou cerca de 800 novos santos e beatos, um recorde na história da Igreja. Este domingo, na Praça de São Pedro, o Papa argentino canonizou António Primaldo. No século XV, juntamente com 800 companheiros, Primaldo foi decapitado pelas tropas turcas no sul de Itália por ter recusado converter-se ao Islão, temendo interpretações de que as primeiras canonizações de Francisco fossem consideradas anti-Islão. O Vaticano esclareceu que as mortes dos chamados mártires de Otranto devem ser entendidas no seu contexto histórico. Foram as notícias. Se nos quiser enviar os seus comentários, por exemplo, sobre a situação na Síria e na Turquia depois das explosões de sábado, ou se nos quiser enviar comentários sobre outras notícias, podem enviar-nos um e-mail para afriportuga@dw.de. Pode também enviar-nos uma mensagem de telemóvel para o número 0049-175-819-8273. Ficamos à espera das suas respostas. Agora é tempo para ouvir o Juventude em Foco. Fique connosco.
DW. Juventude em Foco.
Olá, bem-vindo a mais um Juventude em Foco. Hoje é domingo e, como é hábito, eu, Francisca Bicho, e ao meu lado Daniel Lopes, damos a oportunidade de conhecer novas ideias e projetos que acontecem à tua volta e aos quais podes ter acesso. E é o caso do tema do programa de hoje, não é, Daniel?
Olá, sim, é verdade. A África lusófona e a Alemanha podem ficar mais próximas. Estudantes e jornalistas de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique ou São Tomé e Príncipe podem estudar na Alemanha. Há também a possibilidade de estudantes alemães passarem uma temporada a estudar num destes países.
Mas, apesar disso, são recebidas poucas candidaturas dos países africanos que falam português. No programa de hoje, vamos dar conta de duas fundações e instituições alemãs que podem dar a oportunidade de passares uma temporada na Alemanha a estudar.
Fundada em 1982, a Fundação Heinz Kühn é uma entidade do estado da Renânia do Norte-Vestfália, na Alemanha. No ano passado, esta fundação atribuiu 5 bolsas, 2 para a África, 2 para o Brasil e 1 para a Mongólia. Por ano, a fundação costuma dar entre 5 a 7 bolsas para jovens jornalistas estrangeiros, mas até hoje ainda não houve candidaturas por parte de jornalistas da África lusófona.
Ao Juventude em Foco, a responsável pela fundação, Maria Killiam, diz que a língua alemã pode ser um obstáculo.
No momento em que fazem a candidatura, os interessados têm de ter conhecimentos básicos da língua alemã. Talvez este possa ser um dos aspectos que faz um pouco a diferença.
A responsável pela fundação, Heinz Kühn, diz ainda que os bolseiros, estando já na Alemanha, terão a oportunidade de aperfeiçoar o alemão e de estar em contacto direto com a cultura e estilo de vida alemães. Os bolseiros podem também conhecer a história e a política da Alemanha.
Maria Killiam explica ainda que arranjar o visto para trabalho na Alemanha não é considerado um obstáculo.
Normalmente os bolseiros estão na Alemanha durante 3 meses, máximo 4 meses. Por exemplo, se a bolsa for de 3 meses, podem ir à embaixada no seu país com o nosso convite oficial e com a confirmação do que são nossos bolseiros e não terão problemas em obter o visto.
Maria Killiam garante que a Fundação tem as portas abertas para receber um jovem jornalista da África lusófona.
Se um dia tivermos um bolseiro de, por exemplo, Moçambique ou Cabo Verde, será certamente bem-sucedido. Assim que regressasse ao país de origem, iria falar com os colegas e poderia ser o começo de algo. Isto tem acontecido com jovens jornalistas de outros países africanos. Estou bastante receptiva para receber jovens jornalistas de países africanos lusófonos e é uma pena que ainda não os recebemos. Talvez no futuro.
Outra instituição que permite o intercâmbio entre a Alemanha e outros países, como os da África lusófona, é o DAAD, o Serviço Alemão de Intercâmbio Académico. Financiado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, pelo Ministério da Educação e Investigação da Alemanha e por outras instituições, o DAAD oferece bolsas a cidadãos alemães que queiram estudar fora do país. Dá também a possibilidade de estudantes de outros países continuarem os estudos na Alemanha.
E no ano passado, de 2012, foram atribuídas cerca de 45.200 bolsas a estudantes estrangeiros. Ora, deste número total de bolsas, cerca de 4.200 destinaram-se a estudantes do continente africano. Deste número de bolsas, 2 foram atribuídas a estudantes angolanos, 1 a um estudante cabo-verdiano e 33 a estudantes moçambicanos. São números residuais, Diz ao Juventude em Foco o responsável pelo Departamento de África Oriental e Austral Meridional do DAAD.
Kay Etzold diz ainda que as poucas parcerias e projetos com as universidades dos países africanos que falam português e a dificuldade da língua alemã podem ser obstáculos que expliquem o baixo número de bolsas dadas aos PALOP em África. Porém, adianta ainda outros fatores.
O problema é que quando um aplicante aplica, recebe uma resposta negativa. Então, ela deve de reaplicar. E muitas vezes os angolanos ou os moçambicanos ou outros são muito orgulhosos de reaplicar. Outro problema pode ser que o aplicante deve buscar um supervisor. Ele necessita de supervisar um projeto por um departamento e isto também é muito difícil.
Kay Etzold frisa que o candidato a uma bolsa do DAAD tem de procurar um professor que o oriente e faça a supervisão de todo o processo para ser melhor sucedido. O Serviço Alemão de Intercâmbio Académico facilita os processos de burocracia para atribuir uma bolsa, desde apoiar estudantes para encontrar um plano de estudos à forma de como chegar à Alemanha, como a atribuição de um visto.
E o responsável das secções de África Oriental e Austral Meridional do DAAD dá ainda um exemplo de como se pode começar o processo de candidatura a uma bolsa.
Um estudante de mestrado de pedagogia na Universidade Pedagógica de Maputo pode contactar o professor de educação na Universidade Selecta. Todas as universidades alemãs são do mesmo nível. Claro, temos universidades mais excelentes, mas em geral todas têm a mesma qualidade. Então podem buscar um professor, uma professora para supervisar o projeto.
A economia alemã precisa de mão de obra qualificada. Por isso, o DAAD quer atrair mais estudantes estrangeiros. Até 2020 deverão chegar à Alemanha cerca de 350 mil estudantes estrangeiros, mais 100 mil do que atualmente. Kay Etzold diz que vai haver uma forte campanha a nível global, mas não vai ser centrada apenas nos países africanos ou nos PALOP, em África.
As equivalências entre as universidades alemãs e as universidades estrangeiras fora da Europa podem ser uma dor de cabeça para os estudantes. Kay Etzold diz que a situação pode mudar no futuro.
O problema talvez pode ser que as universidades não conhecem o conteúdo de estudo na Universidade Agostinho Neto ou na outra Universidade de Maputo. E quando as universidades e os professores sabem isso, podem também reconhecer o estudo anterior.
As estatísticas dão ainda outros dados. Há cada vez mais estudantes alemães a estudar na África lusófona. Kay Etzold considera que estão cada vez mais interessados nos desenvolvimentos dos países lusófonos.
E o Juventude em Foco falou com um bolseiro moçambicano que está a estudar na Universidade Humboldt de Berlim, ao abrigo do programa de bolsas do DAAD. Amilcar Pereira é professor na Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, e está agora a fazer o doutoramento na capital alemã. O projeto de Amilcar Pereira está centrado na governação da água, com o foco na sustentabilidade e equidade no acesso à água para pequenos produtores. Utiliza como estudo de caso um projeto de rega no Xokwe.
Desde a independência até aqui, continua a ter, em termos de desempenho, pouca produtividade. E no momento atual há muita pressão para aumentar a produção de alimentos, há também muita pressão por investidores internacionais em requisição de terras, e isso representa alguma dificuldade para estes pequenos produtores poderem competir com os meios que têm no mercado mais aberto.
Esta não é a primeira experiência de Amilcar Pereira além fronteiras.
Primeiro comecei a estudar em Moçambique um mestrado em Direito de Comércio Internacional. Depois fui para a Holanda numa bolsa e fiz um mestrado em Estudos de Desenvolvimento, com especialização em gestão e políticas públicas.
E antes de formalizar o pedido de uma bolsa ao DAAD, Amilcar Pereira entrou previamente em contacto com a Universidade Humboldt de Berlim.
Amilcar Pereira salienta a necessidade de se entrar em contacto com o professor ou os professores da Universidade Alemã, em que se pretende continuar os estudos, para que possam ajudar em todo o processo.
Uma proposta bem estruturada sobre o tema em que se pretende desenvolver um estudo de ensino superior, seja mestrado ou doutoramento, é meio caminho andado para se ser bem-sucedido e ser bem recebido pelo professor ou professores de uma universidade alemã. Amilcar Pereira diz que não basta apenas enviar um e-mail pedindo para fazer um mestrado ou um doutoramento.
O bolseiro moçambicano diz ainda que o interessado numa bolsa tem de estar focado neste objetivo.
Quanto mais preparação a pessoa fazer antes de submeter a sua candidatura, mais facilmente pode interessar à universidade. O mais indicado é preparar uma proposta inicial, nem que seja 4 ou 5 páginas, e fazer alguma pesquisa na internet sobre que universidade já na Alemanha, ou mesmo pela página do DAD, eles já dão indicação de quais são as instituições que têm mais propensão para aceitar estudantes internacionais e o que é que eles oferecem lá. Então, a partir dali, a pessoa começa por desenvolver uma proposta e faz um e-mail para um professor e que eles normalmente respondem.
Amilcar diz ainda que os estudantes da África Lusófona têm por opção ir para Portugal e agora mais frequentemente para o Brasil, porque em ambos os países o português é a língua oficial.
A língua alemã pode assim ser um impedimento para que os estudantes da África Lusófona se candidatem a uma bolsa na Alemanha. Mas o doutoramento de Amilcar Pereira na Universidade Humboldt de Berlim é lecionado em língua inglesa, um facto que pode ser do desconhecimento de muitos, diz o bolseiro.
Amilcar Pereira diz que o sistema de ensino alemão tem muitas semelhanças com o sistema de ensino moçambicano, mas apesar disso, acha que alguns aspectos do sistema de ensino em Moçambique devem ser melhorados.
Muitos estudantes terminam uma licenciatura sem nunca sentar na internet e, por exemplo, aceder a uma revista científica online ou descarregar um artigo por aí fora. E ainda há tendência das pessoas no nível de licenciatura e de mestrado não fazerem muito esforço de leitura, ficarem pelos apontamentos do professor e, quando sentam para fazer exames, reproduzir mais o que tiveram como nota. Os estudantes já não chegam para a universidade com aquele preparo que havia antigamente. Só para ver um exemplo, a Universidade Eduardo Mondlane, há 7 anos atrás, aparecia no ranking 24 de 100 universidades africanas classificadas e em menos de 5 anos saiu de 24 para 48.
E é com a experiência de Amilcar Pereira em Berlim, na Alemanha, que fechamos mais um Juventude em Foco. Para a semana, cá estaremos. Francisca, tchau.
Tchau.
Agora, vem aí o Learning by Ear. Fique connosco.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao 5º episódio da série sobre direitos das crianças e trabalho para a paz. Hoje vamos até a África do Sul conhecer Yolanda, uma adolescente que foi abusada sexualmente 2 vezes. De ambas as vezes, os violadores tentaram culpar Yolanda, a vítima. Ouçam com atenção.
Yolanda Combrick é sul-africana. A jovem de 16 anos também é muito bonita. Gosta de falar e de rir. É uma africana branca e vive numa casa modesta em Joanesburgo. Em março de 2008, Yolanda foi abusada pelo seu tio-avô materno, um homem de 64 anos. Encontrou-a na casa de banho.
Saturday night, we have a family party. And my cousin came to me and told me that my uncle wants to smooch me.
No sábado à noite tivemos uma festa de família e o meu primo veio dizer-me que o meu tio me queria dar uns amassos. Pensei que era uma piada, por isso não acreditei nele. No dia seguinte aconteceu. Quando ele me parou e agarrou o meu braço, começou a tocar-me nos seios e queria despir-me. E pôs a mão dele à frente da minha... E eu comecei a dizer-lhe, não, por favor, não faças isso. Por sorte, a minha mãe chamou-me e ele foi-se embora e acabou. Quando isto aconteceu com o meu tio, senti que Deus estava muito zangado comigo por não me ter defendido. Não sei. E depois percebi que a culpa não foi minha. Não fui eu.
Yolanda não contou a ninguém sobre este ataque, excepto à prima. Tinha medo do tio e da reação da família. No dia 1 de janeiro de 2009, estava de férias a acampar com a família. Tinha feito alguns novos amigos, incluindo um rapaz de 19 anos. Um dia, ele perguntou-lhe se queria dormir com ele. Ela recusou. No dia seguinte, ela estava na piscina com outros adolescentes. Foi à casa de banho e o rapaz seguiu-a. disse que queria falar com ela. Ela disse-lhe que esperasse em frente à porta.
When I was in the bathroom, he pushed the door. And I tried to stop it, but he came in and then he raped me.
Quando estava na casa de banho, ele empurrou a porta e eu tentei impedi-lo, mas ele entrou e violou-me. Depois disse-me, gostaste? E bem, como todas as raparigas dizem, disse, sim, gostei. E foi isso que eu disse, porque não sabia se ele me ia dar pontapés, não sabia. Por isso disse só, sim, gostei. E depois disse-me que ia contar a toda a gente que também estava a acampar, que a decisão tinha sido minha, que eu queria ter relações sexuais com ele e que não era ele o culpado. Por isso, bem, fiquei zangada, fiquei triste, estava muito assustada. Às vezes pergunto-me a mim própria, porquê é que aconteceu comigo? Queria culpar-me a mim mesma, mas a culpa não foi minha.
What had happened to me? I wanted to blame myself, but it wasn't me.
Yolanda demorou uma semana a confessar-se ao pastor da sua igreja. Finalmente encontrou algum consolo. Desde então tem visitado um psicólogo da igreja todas as semanas e também um terapeuta de um centro que luta contra o abuso sexual. Graças a este apoio, Yolanda foi capaz de contar à mãe sobre o abuso de que foi vítima. Mas, no início, a mãe não acreditou nela.
My mother don't want to understand it. Yeah. She don't want to believe the one with my uncle.
A minha mãe não quer entender, não quer acreditar no episódio com o meu tio e diz que eu estava como que a seduzir o tipo que queria que ele me violasse. E eu não queria, fui eu própria e também queria ser amiga de toda a gente lá. Tentei e só ele queria mais. A minha mãe não quer confiar em mim, não confia mesmo nada em mim. Espero que a relação com a minha mãe melhore, mas vai ser muito difícil. Ela disse que me amava muito, mas o meu pai, bem... Nunca disse que me amava, nunca. E acho que, se calhar, é por isso que quero mesmo ser amada nos meus relacionamentos com rapazes. Quero ser amada dessa forma.
That's why also I want to be loved with my relationship with guys. I want to be loved like that.
Engelo Combrick, a mãe de Yolanda, é convencional. Preferia manter o silêncio sobre o que aconteceu à filha do que perturbar o equilíbrio da família. Inicialmente, até acusou Yolanda de estar a mentir.
My uncle, I'm very shocked. I'm very, very shocked. You know,
fiquei muito chocada com o meu tio. Estou muito, muito chocada. Sabe, no início não conseguia acreditar nela. E disse-lhe que mesmo que tivesse que acreditar, teríamos que guardar segredo. Porque é o meu tio. O meu marido nem sabe. Nós estávamos em casa dos meus pais quando isso aconteceu e eles não sabem. Tenho muito medo que descubram toda a verdade. Não sei o que fazer nesse caso. Uma das coisas que também sei é que o meu casamento vai ter grandes problemas porque ajudámos muito o meu tio com a alimentação e tudo. Porquê é que ele escolheu a nossa filha? Porquê magoar-nos assim? O meu marido é uma pessoa muito agressiva. Pode passar-lhe um assassínio pela cabeça, se é que posso dizer isso. Por isso, tenho medo que pode acontecer quando estas coisas se souberem. Mesmo os meus pais, os meus cunhados... Na verdade, vai ser muito difícil para mim.
Yolanda também está preocupada com a reação da família materna. Mas a terapia convenceu-a que fez bem em falar, mesmo que só para prevenir que outras raparigas tenham de passar pelo mesmo. As vítimas de abuso sexual ficam sempre traumatizadas. As reações diferem, mas os médicos identificaram três fases pós-agressão. Primeiro, o choque, uma fase em que o medo predomina. Em segundo lugar, vem a readaptação, durante a qual a vítima gradualmente retoma as suas atividades diárias. E, finalmente, a integração, que pode demorar muito tempo. É a fase em que a vítima, gradualmente, reencontra um balanço psicológico e se readapta à vida em comunidade.
Now I can speak about it, but a few months before I couldn't.
Agora posso falar sobre isso, mas há alguns meses atrás não conseguia, embora neste momento esteja um pouco nervosa. Mas quero dizer a toda a gente que estas pessoas são muito, muito más. Bem, eu sei que a família vai ficar furiosa comigo, porque para eles este tio é um gênio. Acho que a minha família vai ficar tão furiosa que já não vai querer estar ligada a mim. É como digo, não tenho nada de me culpar se a culpa não é minha, mas acho que eles vão acreditar no meu tio e não em mim, porque eu sou uma criança e ele é um homem adulto.
because I'm a child and that he's a grown-up man.
Gradualmente, Yolanda tem sido capaz de superar a dor, em parte graças ao pastor Werner Schröder. O padre, que só tem 28 anos, também tem um ar muito jovem. Talvez tenha sido isso que o ajudou a conquistar a confiança da jovem. Tornou-se seu confidente. O pastor orientou-a nessa fase difícil. Ele sabe, por experiência, que quando uma criança é vítima de abuso sexual, os pais são muitas vezes os últimos a saber. Yolanda não falou com o pai durante 2 meses.
She was afraid to speak at home, so she initially spoke to no one except her.
Ela tinha medo de falar em casa, por isso praticamente não falou com ninguém, excepto com uma prima e depois conosco na igreja. Estou contente porque estávamos lá. Mas também fico triste por ter demorado tanto tempo. Não é justo ter de lidar com tudo isto sozinha durante tanto tempo, especialmente se há ajuda disponível. Também posso dizer que houve uma melhoria na sua personalidade desde que começamos até agora. Acho que há muito trabalho pela frente, especialmente nos relacionamentos normais com as pessoas à volta dela. Penso que a Yolanda ainda precisa de aprender a confiar nas pessoas. É uma rapariga muito simpática e também muito animada. Tem uma personalidade muito viva. Isso faz com que, quando é só amiga de outro rapaz adolescente, ele pense, há uma oportunidade aqui para eu ter um relacionamento. Eles apaixonam-se facilmente por ela e já lidei com alguns corações partidos. Mas acho que o conselheiro vai ajudá-la e ensinar-lhe esses limites e a não fazer certas coisas, ou a não facilitar muito, ou a não confiar tão facilmente.
No início do ano, os terapeutas conseguiram convencer a mãe de Yolanda de que a filha estava a dizer a verdade. Yolanda foi depois à polícia para apresentar queixa contra o tio e contra o rapaz que a violou. Nunca será capaz de esquecer o que lhe aconteceu, mas encontrou energia para lutar por justiça.
E assim termina o 5º episódio da série do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre Direitos das Crianças e Trabalho para a Paz. Um trabalho de Valerie Hirsch. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Também podem mandar um e-mail para afriportug@dw-world.de. Para saber como ouvir o podcast dos episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, é só irem à página web www.dw-world.de/lbe-podcast. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Vamos agora passar ao espaço dedicado aos nossos ouvintes. O nosso ouvinte Lafo Baldé enviou-nos uma mensagem sobre a derrota amarga do Benfica ontem no Estádio do Dragão. Lafo Baldé diz: ontem fiquei desiludido porque a minha equipa, o Benfica, perdeu. Vamos encarar a final da Liga Europa, escreve este nosso ouvinte. Falando ainda sobre futebol, ontem o Bayern de Munique comemorou o título alemão no último jogo em casa. Os jogadores do Bayern chegaram mesmo a ir para as ruas de Munique com os calções de couro típicos da Baviera para festejar o título. E no Facebook recebemos várias mensagens de parabéns ao Bayern. Enoch Paul Gabriel disse que o Bayern de Munique é uma equipa capaz de tudo, até para ganhar a Champions League. Edgar Delix deixou as suas felicitações à equipa. Ronex Magnis deseja muita sorte à equipa e que continue a trabalhar. Justino Eduardo deixou-nos também uma mensagem que no final diz: parabéns pela temporada, Wunderbar, que é como quem diz fantástico em alemão. Muito obrigado a todos pelas mensagens. Fica por aqui mais uma emissão da Deutsche Welle em língua portuguesa. Votos de uma boa noite e de um bom início de semana.